Nosso primeiro assunto é justamente esse que hoje é reflexo aí em todos os jornais, como a gente já informou mais cedo, né? Nos jornais, nos portais de notícia no país. O STF concluiu nesta quinta-feira o julgamento que restringe o foro por prerrogativa de função, ou chamado foro privilegiado, para deputados e senadores. A decisão foi unânime, mas 4 ministros divergiram quanto à, né, à limitação do foro aos crimes, aos crimes que sejam ligados à atividade parlamentar. Né? A ação penal, que estava em julgamento no STF, foi ocasionada aí, né, foi a ação do prefeito cassado de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Marquinhos Mendes, que é do PMDB. Essa cassação, né, que se deu em 2008. O processo já foi várias vezes aí colocado, relacionado à compra de votos, esse processo que a gente está se referindo em campanha eleitoral, né, já tramitou em várias diversas instâncias. Muito bem, agora em Brasília são exatamente 8 horas e 5 minutos.
Dúvida legal.
E sobre esse tema, a gente vai conversar exatamente com o advogado Daniel Falcão, né? Sobre esse tema que a gente está aí se referindo à questão aí do foro privilegiado. O doutor Daniel Falcão, que é doutor em Direito Público e também professor de Direito Constitucional. E vai explicar um pouco para a gente sobre o alcance dessas medidas, como exatamente vai se dar, que vai mudar nessa questão aí do foro privilegiado, da prerrogativa de foro. Doutor Daniel Falcão, prazer em tê-lo aqui com a palavra, no nosso Dúvida Legal. Muito bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Pois é, doutor Daniel, nessa votação, né, que aconteceu ontem, houve unanimidade com relação ao fim do foro privilegiado para deputados e senadores, mas houve divergência dos ministros com relação ao alcance, à limitação dessa medida. E aí que é a grande dúvida que fica com a gente, né? Exatamente qual é esse alcance, como vai se dar, o que vai mudar a partir de agora com essa decisão do STF.
Então, na verdade, não houve o fim do foro privilegiado, né? O foro privilegiado ainda existe, mas houve uma restrição muito grande, né? Até ontem, a interpretação que sempre existiu entre os juristas, entre os tribunais, era de que bastava uma pessoa virar político, né? Por exemplo, deputado federal ou senador, que foi o caso, e aí qualquer coisa que ela tenha cometido antes ou durante o mandato, esse crime seria processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, bastava ele virar deputado federal ou senador, que ao foro por prerrogativa de função, atraía-se o processo para o STF, independentemente de onde ele estivesse. Né? A decisão de ontem, por 7-4, é de que agora só haverá foro privilegiado para aqueles deputados ou senadores que cometeram crimes relacionados ao mandato. E isso é uma grande dúvida, porque não há ainda algum tipo de parâmetro para a gente saber o que é crime relacionado ao mandato. Então, por exemplo...
Não ficou claro, federal, né? Não ficou claro isso.
Não ficou claro. Isso vai ter que ser feito caso a caso. Então, por exemplo, um deputado federal que tenha agredido um eleitor durante a campanha, isso é relacionado ao mandato? Ele estava em reeleição? A gente não tem a menor ideia. Isso vai ter que ser construído com a jurisprudência, principalmente do STF, critérios para saber o que é crime relacionado ao mandato. A ideia divergente que perdeu, que foram por 4 votos, que foram do ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski e Alexandre Moraes, que era qualquer crime cometido durante o mandato atrairia o foro privilegiado. Mas o que ganhou foi a ideia do Luiz Barroso de que teria que ser um crime relacionado à função do mandato. Ou seja, ainda haverá dúvidas e o STF vai ter que resolvê-las a respeito dessa definição que foi trazida ontem.
Não só o aspecto da prerrogativa, quer dizer, do crime ser relacionado ao mandato, ou seja, o que seria exatamente o relacionado ao mandato, esse conceito, agora também o procedimento, quer dizer, digamos, o modus operandi dessa questão. Inicialmente, o parlamentar, suponhamos que seja, né, acusado aí de algum tipo de crime, E ainda não existe uma definição clara se ele é relacionado ao mandato ou não. Inicialmente, esse processo vai para o STF e aí se o ministro relator, no caso sorteado, entender que esse processo ele cabe ser julgado em primeira instância, ele então remete esse processo à primeira instância. Como é que vai funcionar o modus operandi disso aí, doutor Daniel?
Então, essa é outra dúvida. O que vai acontecer? Então, vai ser remetido esse processo para o STF, o relator vai dar a opinião dele, e aí, independentemente da decisão, quem ficar insatisfeito com essa decisão vai recorrer. Então, se, por exemplo, o deputado que foi acusado de um crime e o STF, o relator, entendeu que não é relacionado ao mandato, remeteria esse processo para o primeiro grau. Se o deputado quiser manter no STF, ele vai recorrer e vai para uma turma do STF decidir se vai ficar no STF ou não. Ou o contrário, né? Foi remetido para o STF, o STF decidiu que é para ficar com ele, porque é crime relacionado ao mandato. Pode ser que o Ministério Público recorra dizendo, não é relacionado ao mandato, tem que mudar para o primeiro grau. Uhum. Então vejo que esse problema não foi completamente resolvido, foi criado um novo problema. Porque o foro, até ontem, era relacionado ao cargo. Agora ele é relacionado ao cargo e ao tipo de crime. Uhum. Ou seja, você criou um novo parâmetro que não está claro para ninguém de como que vai funcionar o foro privilegiado, que vai se diminuir o número de processos no STF, não tem a menor dúvida. Agora, não vai ser uma diminuição rápida e imediata, ainda vai acontecer muita discussão.
Agora, esses processos que hoje estão em tramitação no Supremo, a decisão de encaminhar esses processos para a primeira instância vai depender de cada ministro relator?
Vai e não vai, porque foi feito também um critério. Os processos que já estão no STF...
Os processos mais avançados, assim, com
isso, em fase mais avançada? O processo que já está quase para julgar, ou seja, qual foi o critério determinado ontem? Já acabou a parte de produção de provas. Uhum. E já estão na parte de alegações finais, ou seja, dos advogados, do Ministério Público apresentarem seus últimos argumentos. Se já está nesse momento de apresentação dos últimos argumentos para aí ser julgado, fica no STF.
Uhum.
Se ainda não está nesse momento, remete-se à primeira instância. Isso também ficou um critério bem claro aí, mas vai gerar recursos de alguns casos, né?
Uhum.
Porque essa decisão do foro privilegiado, ela já estava praticamente tomada desde o ano passado.
Sim, sim.
Quando o ministro Toffoli pediu vistas.
Exato.
E já havia ministros que já estavam mandando processos para o primeiro grau, independentemente do fim do julgamento que aconteceu ontem.
Uhum.
E já tinha deputado que reclamava, pô, mas mandou o processo do fulano e não mandou o meu. Já estava gerando um ruído no STF a respeito disso. Então foi feito um critério, nesse ponto um critério muito mais fácil de verificar e nós teremos o envio de centenas de processos agora para a primeira instância.
Uhum. Agora, doutor Daniel, qual é a sua posição pessoal a esse respeito? Quer dizer, como o senhor analisa aí essa posição do ministro relator, do ministro Barroso, de restringir o foro apenas aos atos que digam respeito ao exercício do mandato, enfim, que foi a visão que prevaleceu no caso. O senhor acha essa decisão razoável? Ela, no que pode ser a competência do STF nesse tipo de decisão? Porque, ela, né, obviamente, é uma decisão que ela acontece a partir de uma provocação. Ela contempla, digamos assim, parte da demanda da sociedade brasileira por uma justiça um pouco mais justa em relação às pessoas, de um modo geral, quer dizer, aquela ideia de que justiça deveria ser para todos mais ou menos da mesma maneira. Como é que o senhor vê essa questão aí?
Eu pessoalmente, como professor de direito constitucional, eu sou contra o foro privilegiado, acho que ele deveria ser restrito a pouquíssimas pessoas, né? Independentemente disso, eu achei que a adesão de outro do STF poderia ter sido melhor, né? Acho que a posição, já que o STF decidiu que deveria haver a restrição do foro privilegiado, como ela aconteceu, ficaria mais lógica para o sistema jurídico, para os advogados, para o Ministério Público e para os próprios STF, a posição divergente, ficaria mais fácil de entender. Agora, é claro que o anseio da sociedade foi atendido, porque realmente, na minha opinião, foro privilegiado é uma excrescência, deveria ser limitado a pouquíssimas pessoas. Hoje o foro privilegiado atende a 55 mil pessoas, mais ou menos, no Brasil. As constituições estaduais, elas ampliam enormemente o número de pessoas com foro privilegiado no Brasil. E isso foi um anseio da sociedade que foi atendido. Agora, minha dúvida é se a sociedade vai entender que isso não vai resolver o problema.
Uhum.
Porque o problema hoje da justiça criminal não necessariamente é a questão de foro, Né? Nós estamos levando como parâmetro muito a vara de Curitiba, que está cuidando da Lava Jato, que é uma vara que trabalha muito rápido. Uhum. Mas lá ela trabalha muito rápido, o juiz Sérgio Moro trabalha muito rápido, porque ele está ocupado só da Lava Jato há 4 anos.
Sim,
e
sim.
E a realidade criminal brasileira não é
essa. Não é essa, né? O número de processos que chega na mão de um magistrado, a pessoa nunca dá conta, né? No fim das contas, você recebe muito mais processo do que você consegue despachar, né?
Exato. A realidade criminal não é aquela.
Uhum.
A realidade criminal são processos que demoram muito. Tanto no STF, tanto no STJ, tanto no primeiro grau. Então, eu sei
que... Vai ser uma frustração, então, né? Porque
é possível
a Lava Jato difundiu esse, no imaginário popular, a percepção de que, indo lá para a primeira instância, o julgamento é mais ágil, quando, na verdade, não é assim que acontece.
Não necessariamente, exatamente. Eu sempre dou um exemplo do ex-senador, ex-deputado Eduardo Azeredo.
Uhum.
O processo já estava pronto para julgar no STF, só faltava o julgamento. Ele renunciou ao mandato de deputado na véspera do julgamento, aí perdeu o foro. Esse processo foi para o primeiro grau. E só anos depois que houve o julgamento dele, desse processo. Tanto é que faz umas 2, 3 semanas que aí houve um julgamento de um recurso lá em Minas Gerais, do caso Eduardo Azeredo. Estava pronto para julgamento no STF. Se o STF tivesse julgado, ele poderia já ser condenado, poderia até ir à prisão, já, eventualmente,
tá cumprindo,
e já estaria,
né,
inelegível pela lei da ficha limpa, se houvesse a condenação. Houve a renúncia, perdeu-se o foro, foi para o primeiro grau, e isso já demorou uns 4 anos para acontecer, a gente chegar no mesmo ponto, que, ou seja, falta pouquíssimo agora para o Tribunal de Minas julgá-lo e provavelmente condená-lo, e aí ele se tornar inelegível pela lei da ficha limpa e possivelmente começar a cumprir algum tipo de pena. Ou seja, a perda do foro privilegiado nesse caso gerou um atraso de 4 anos.
Sim.
Agora, doutor Daniel Falcão, esses processos que estão no STF, ao descerem para a primeira instância, eles podem voltar à estaca zero? Como é que funciona?
Não,
continua a partir.
Tudo que foi feito no STF é aproveitado. Tudo que foi feito no STF é aproveitado. Se já começou a se produzir provas, testemunha, não, tudo é aproveitado. Não se vai para uma estaca zero. Né? Esse caso do Eduardo Azeredo também é bom para que nós entendamos isso. Estava pronto para julgamento, foi para um juiz lá de Belo Horizonte e estava pronto para julgamento. Mas até ele se inteirar do processo, entender o que estava acontecendo, isso demora alguns meses, era um processo gigantesco. E depois teve recurso para o Tribunal de Minas, por isso que houve essa demora.
Exato.
Há um aproveitamento do que foi feito. Não se volta a estaca zero, não.
Uhum. Agora, o que realmente poderia resolver essa questão é a PEC... que está em tramitação aqui na Câmara, que agora, inclusive ontem, depois da decisão do STF, durante, né, esse processo de julgamento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou a instalação da Comissão Especial, que já tinha sido criada, mas ainda não tinha sido instalada, a Comissão Especial que vai discutir a PEC do fim do foro privilegiado. O senhor conhece o conteúdo dessa proposta, doutor Daniel Almeida? Como é que o senhor vê aí, a mudança na Constituição que, enfim... provavelmente só pode ser feito no ano que vem por questão da intervenção no Rio de Janeiro, mas que de repente poderia ser, né, já aí sim uma solução mais definitiva e obviamente possivelmente mais clara até a esse respeito, né?
Sim, a PEC, se eu me lembro bem, foi feita no Senado, né, apresentada no Senado, agora está na Câmara. Ela praticamente acaba com o foro privilegiado para todas essas 55 mil pessoas. Ela restringe para pouquíssimas pessoas e, no meu entendimento, isso seria o ideal. Agora, diante da intervenção federal do Rio de Janeiro, não pode se tramitar nem aprovar PECs até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, isso vai ficar para a próxima legislatura fazer isso, mas eu tenho esperança que essa PEC seja a solução do problema.
Uhum.
Porque, lembrando, a decisão de ontem só vale para, pelo menos pelo que pareceu, só vale para deputados federais e senadores. Ou seja, isso gerou o que foi chamado de privilégio dentro do privilégio.
Uhum.
Por quê? Todos os outros pessoas que foram privilegiadas não estão sendo afetados com essa decisão. Ou seja, juízes, membros do Ministério Público,
sim,
deputados estaduais,
sim,
governadores, prefeitos.
É.
E, inevitavelmente, vai acontecer de, se o Congresso não aprovar essa PEC, esses outros cargos também passarem por uma situação parecida com a de ontem.
Ou seja, ser provocado via justiça.
Resolver essa questão ainda.
Uhum, Agora, você acredita que em efeito cascata dessa decisão do Supremo nos tribunais de justiça dos estados?
Eu acho que a tendência vai ser essa, mas aí nós como juristas vamos ter que ficar de olho para saber se realmente vão ser adotados os mesmos critérios ou se os tribunais de justiça vão ter outras interpretações. Esse é a grande questão, saber como que os outros tribunais, que também detêm competência para julgar políticos e outras pessoas, vão reagir diante dessa decisão de ontem e saber o que é crime cometido em função do mandato. Isso é a palavra-chave para a gente saber como que vai funcionar o foro privilegiado a partir de hoje.
O senhor não... Algumas pessoas alguns especialistas têm dito que ir para a primeira instância pode não ser bom, né? Porque não raro juízes, né, de estados, né, eles mantêm uma relação pessoal com alguns políticos que poderão ser julgados. Aí ficam sujeitos à pressão aí desses políticos locais.
Principalmente nas pequenas cidades.
Não há risco aí de demora, blindagem, apenas porque mudaram de endereço ou de instância?
Sim, claro que há. O risco de blindagem acontecia no STF, né? A população entendia que o foro privilegiado havia uma blindagem, o que não necessariamente é verdade, e esse risco acontece também no primeiro grau. Então, esse é o ponto que eu tenho tentado mostrar para os meus alunos nas entrevistas que eu dou. O foro privilegiado não deveria existir, mas o fim dele não é a solução do problema. Esse problema pode continuar existindo. A lerdeza, a não rapidez do processo pode continuar existindo. Então, vai caber também ao Ministério Público atuar fortemente nesses processos para que esses processos não fiquem parados. Né? Lembrando, os juízes que não são do STF, todos os juízes que não são do STF, STJ para baixo, eles respondem a processos no CNJ caso comece a demorar demais o processo. Caso não faça esse processo ser rápido. Então, cabe a nós fiscais, né, nós cidadãos e ao Ministério Público também ter esse papel de ficar em cima para que esses processos não fiquem parados. Agora, quanto à pressão, eu sempre também falo com meus alunos, isso faz parte. O juiz tem que estar preparado para sofrer esse tipo de pressão. Ah, ele é do primeiro grau, vai julgar o deputado. Isso faz parte e infelizmente, é do trabalho do juiz.
Realmente é uma questão aí fundamental que envolve todo o processo judicial como um todo, né? Não só juiz como desembargadores, como também ministros, seja do STJ, da STF. A pressão sempre existe quando se trata de pessoas que têm mandato. Isso é normal, até por conta da importância dessas pessoas para a própria sociedade, né? Não se trata de uma coisa... tão simples assim, quer dizer, para todo mundo, de qualquer forma, a pressão, ela é uma coisa que existe em todas as instâncias, não é privilégio nem de um lado nem de outro, por falar em privilégio, né? Doutor Daniel Falcão, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Doutor Daniel Falcão, que é doutor em Direito e é professor de Direito Constitucional, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí da decisão do STF. Portanto, para esclarecimento, a proposta que está em análise na Câmara, a PEC, ela restringe o foro privilegiado apenas aos mandatários que são os presidentes, os líderes, né, dos poderes, ou seja, o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. Tá? São só, então, essas pessoas que são os presidentes e os dirigentes maiores dos três poderes teriam foro privilegiado. Fora eles, nenhuma outra pessoa teria acesso a essa prerrogativa. Então, essa é a proposta que está em análise na Câmara e que agora vai ser instalada a comissão especial para discuti-la. Doutor Daniel, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado por participar com a gente.
Bom dia, Rádio Câmara. Bom dia aos ouvintes. Um abraço.
Okay.